Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje temos aqui um convidado muito, muito particular, uma pessoa que nos diz muito aqui ao coração, aqui desta casa, nosso amigo, um homem que já fez bem a muita gente por aquilo que ele faz no seu dia-a-dia, um belo melómano, um homem que já ensinou muitas crianças, incluindo as minhas, a gostar de música e de outras coisas. Francisco Araújo.
Olá, Sofia.
Muito obrigada por teres vindo aqui passar esta hora e um bocadinho connosco, a explicar-nos quais são as músicas que te falam à alma. É um prazer muito grande ter-te aqui e poder-te ficar a conhecer um bocadinho mais a partir das músicas que tu gostas de ouvir.
Pois, eu é que agradeço. É sempre algo que é muito íntimo, não é?
Uhum.
E que vai-me dando ao longo da vida, não é? Não são as músicas que nos marcam na adolescência, que às vezes perduram para sempre. Acho que nós vamos mudando sempre um bocadinho. E a minha escolha teve a ver, sobretudo, talvez aquilo que marcou mais depois dos 50 anos. Algumas coisas são redescobertas, músicas antigas que eu não conhecia. Coisas vão mudando, nós vamos crescendo, vamos envelhecendo com as músicas e elas também vão mudando connosco. É como os livros, não é? Quando lês um livro uma segunda vez, não tens muitas vezes a mesma impressão do que tiveste há 20 ou 30 anos. Eu tive a oportunidade de fazer isso nos últimos tempos, reler autores que gostava muito, e às vezes não eram os livros que eu tinha gostado mais quando tinha 20 anos do que agora aos 50.
É muito interessante dizeres isso, e eu acho que é sempre muito enriquecedor para nós, não é? Ouvirmos essa metamorfose também dos gostos e da música e daquilo que nos vai chegando ao longo das várias etapas da nossa vida, não é? É bonito.
Sim. Eu acho que é todas as formas de expressão, quer seja a pintura, quer seja a escrita. Mas a música tem uma coisa particular, não é? Porque a música tu podes fazê-la sozinho, podes vivê-la de uma forma, podes ouvir uma música triste e ficares mais melancólico, mas também pode ser o contrário, pode trazer uma recordação bonita de algo que aconteceu na tua vida, e portanto isso vai mudando, vamos ficando com matizes diferentes, com cores diferentes ao longo da vida, e isso só nos enriquece.
E que são só tuas, não é? São só tuas.
Sim, cada um vê as coisas de maneira diferente.
É a tua interpretação, claro.
Todos nós temos interpretações diferentes,
claro,
não é?
Claro.
Pode ser a música, pode ser a letra, pode ser o momento em que o viste, pode ser o sítio onde tu estavas, que te faz recordar.
Tal e qual.
E isso é interessantíssimo, porque é diferente tu veres um quadro que está fixo no museu.
Sim.
Mas a música acompanha-te.
Claro.
Podes ouvi-lo no carro, no banho, onde tu quiseres, não é?
É incrível.
É brutal.
É incrível, de facto. Eu acho que... Bem, há homens surdos que já compuseram coisas lindíssimas,
claro,
não é?
É
como
verdade.
A Beethoven e outros, mas de facto ter o dom da audição é uma coisa incrível, não é?
Sim.
Eu acho que é assim um sentido que eu prezo muito mesmo, enfim. Olha, Francisco, antes de nós começarmos a ouvir as tuas músicas, eu queria perguntar-te se houve alguém que te tivesse introduzido neste teu gosto, que eu sei que tu tens um gosto irrepreensível por música, ou se houve alguém assim muito importante a esse nível na tua vida, ou se foi uma coisa que tu foste adquirindo com muitas pessoas, assim como se fosse assim uma constelação de influências. Como é que foi?
Não, seguramente, ou seja, eu cresci, os meus primeiros anos de vida foi em Espanha, nasci na Galiza. E fui para a Madeira com 5 anos. E os gostos que se ouviam em minha casa, muitos deles tinham a ver com os gostos do meu pai e da minha mãe quando somos crianças, não é? E, portanto, eu ouvia muita coisa, boleros, cha-cha-cha, as orquestras do James Last. Sorte. Mas depois eu fui adolescente no início dos anos 80. E isso foi uma revolução do ponto de vista musical. Há quem diga que para mal. Mas, de facto, mudaram as coisas, não é? E há muitos autores e muitos conjuntos que foram muito marcantes, com músicas de protesto como os U2, ou com músicas que traziam um ritmo novo, como alguns deles também de protesto, como o rock mais agressivo que podia existir na altura. Houve o disco sound, pelo contrário, claro, depois houve a música eletrónica, e tudo isso fez que nós tivéssemos assimilado muitos gostos culturais ou muitos gostos musicais diferentes. E isso foi o início dos anos 80 para a geração de, eu teria 15 anos ou 14 anos, quando foi em 1980, e repara que na mesma altura podiam ser discos do Supertramp, como dos U2, como do Bruce Springsteen,
coisas, não é?
Como dos Depeche Mode, como dos Human League, e tudo isto era diferente umas coisas das outras.
E tudo acho bom, que isso, não é? E tudo bom.
Sim, tu identificavas-te mais com umas coisas, claro, ou com outras, mas isso foi mudando seguramente a forma de conceber as coisas. Pois havia também jazz que ia aparecendo, que sempre existiu, mas que começávamos a ter contato com isso. Pouco, sobretudo o pop rock era na altura aquilo que marcou mais.
Mais. Boa, muito bem. Bem, então, vamos lá ouvir aqui a tua primeira escolha. Desculpem, não tinha aqui as coisas aqui ao pé de mim. Tal, estou tão... Pronto,
que eu acho que é o Paulo Nutini, não é?
É o Paulo Nutini, exatamente. Aqui neste Better Man. Vamos ouvir. Vamos ouvir e já falamos. Vamos lá. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me want to be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drink. And I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me want to be a better man. Yeah, should she see fit, gotta treat her like a real man. A real life wire, and that girl, she's got me feeling so much better. Bem, Francisco, este intérprete é assim absolutamente único, não é? Muito original. De onde é que isto surgiu, este amor? Em que idade, mais ou menos, lembras-te?
É recente. As músicas que eu escolhi são músicas que eu ouço desde para aí dos 50 anos. Esta talvez um bocadinho antes. É talvez o meu autor favorito neste momento. Tudo o que faz é bom, ele faz pouco. Eu acho que ele tem assim um problema com o álcool. Já tenho pessoas que tentaram ir ver concertos dele e que não se percebe nada do que ele diz. Acho que quando ele é um adepto do... Ele é escocês, tem um nome italiano, mas a família está emigrada na Escócia há muitos anos, ligados a artigos de peixe, não sei, ele enverdou pela música, ainda bem.
E, não foi para as conservas.
Não foi para as conservas, mas acho que se conserva bem em álcool. E então... eu li uma história muito engraçada dele, quando o Celtic, a última vez que o Celtic foi campeão, ele tinha um concerto a seguir, não se percebia nada do que eu dizia, tinha que interromper o concerto, ele é um fã devoto do Celtic de Glasgow.
Ai, que maravilha.
E ele tem, edita pouco, talvez, não sei, pela vida ocupada que tem a fazer outras coisas.
Claro.
Ele só tem 4 álbuns. O primeiro, esta música é do 3º álbum, mas mais ou menos 4 em 4 anos sai um álbum dele.
É lindo.
E ele é um herói na Escócia.
Okay.
Ele é considerado uma das pessoas mais relevantes na Escócia porque é um cantautor conhecido por todos, porque a música tem muita qualidade.
Portanto, ele também escreve as letras.
Também escreve as letras.
Incrível.
Ele é muito bom.
A letra desta música é linda.
Não, e se gostam desta, têm que ir ver outra, que é o Iron Sky, que mete um bocadinho do Charlie Chaplin a discursar, que é maravilhoso. Muito bom.
Ok, vamos todos ouvir. Obrigada por teres trazido aqui este Paolo Nutini, porque, olha, eu não conheci e fiquei muito admirada.
Ah, vais gostar.
E adorei, muito bom mesmo. Bem, este segundo tema que trouxeste, Gino Paoli, de certeza, de músicas que tu ouviste, bem, quer dizer, estas já são mais recentes, mas também aqui italianas, neste Senza Fine, vamos ouvir, já falamos, vamos lá.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto ormai nelle tue mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere senza fine.
Bem, Gino Paoli, pronto, o que é que uma pessoa pode dizer isto, não é? Toda esta mise-en-scène.
É romantismo puro, não é? Isto é um Mediterrâneo, assim, o calor, não é? Aquelas noites e alguém a dizer, tu és a minha estrela e o meu sol e a minha lua, não é? Nunca terá fim o nosso amor,
nunca,
é mais ou menos isto.
Nunca, Senza
Fine. Isto é engraçado, esta música é de 1961 e o Gino Paoli escreveu isto com uma colega, uma Ornella qualquer coisa, que eu não me lembro o nome. Ela que cantou isto primeiro e ele edita no ano a seguir e tem mais sucesso que ela.
Ah, okay.
E esta música é que acaba por perdurar e se calhar muita gente que ouviu a conhece. Foi gravada pelo Cary Grant, pelo Peggy Lee, aparecem muitas vezes em filmes, sempre associados, obviamente, a uma cena
claro.
De mais romance perdido.
É maravilhosa. De facto, estes italianos, não é? Desta altura, ou os franceses, eu acho que Este savoir-faire faz muita falta, não é? Pelo menos a mim, eu gosto destas músicas simples
não,
e marcantes.
Isto faz-nos lembrar aquela década quando éramos miúdos e passavam aqueles filmes, ainda muitos deles ainda a preto e branco,
sim,
não é?
Sim,
do Fellini, franceses, italianos, nos trazem uma recordação do ir à praia ou andar descalço dentro de casa
coisas
quando eras miúdo, são coisas simples,
é?
Do dia a dia. A mim faz-me sempre trazer a ideia do mar. Eu vi que eu cresci numa ilha.
Sim.
Não é Mediterrâneo, não tem nada a ver, mas é um mar
quente
e lindo e bonito.
Claro.
E isto tem muito disso, daquele calor e das noites quentes.
Acho e daquela presença verdejante, não é? Daquele verde todo e do mar e do azul.
Sendo uma música que não é portuguesa, mas tem esta ideia da nossa cultura latina, não é?
Claro, que é tão boa. Temos tanta sorte, não é?
Também acho.
Que sorte desgraçada que nós temos. Bem, então, a terceira música que tu trouxeste é absolutamente linda. É do James Vincent McMorrow. e neste And If My Heart Should Somehow Stop. Vamos ouvir.
The wind changed, first day that you came through. Cut the corn, washed it clean, everything that's ever gone before is like a blur. And it's all because of you. And now I find the city's like a stranger to me. I once was fooled by Cadillacs and honey. Now no one feels like you. Not like you. Not like you. Not like you. No. Fade, something takes its place. Marching band or a sunny day. Pretty eyes or a pretty face. And in the forest I made my home. Lay down on hard and ancient stone. And if my heart should somehow stop, chase you. And the further from my side you go, the longing grows. And I would hate it, but I still want you.
Bem, Francisco, estava aqui a ouvir esta terceira música que é lindíssima e pronto, e o James Vincent de facto não é um cantor e um intérprete que nós conheçamos todos assim da praça, não é? E estava a pensar o quão é rico este teu testemunho de trazeres cantores e intérpretes que não são os cantores que seguramente tu ouviste quando eras adolescente ou quando eras jovem adulto. Portanto, foram coisas que tu realmente foste aguçando a audição com o teu caminho, não é? No teu caminho. Portanto, continuas a ouvir muita música nova. Isso é incrível, não é?
Eu sempre ouvi música nova. No outro dia fui assistir a uma conferência de um neurologista inglês que andou a estudar as fontes, os locais de prazer no cérebro.
Sim.
E aquilo é muito curioso, que é, tu tens muito mais recordações, ou não, tens muito mais rendimento e muito mais prazer a ouvir uma música que tu conhecias do que outra que nunca tinhas ouvido antes.
Okay, okay.
Mas despertas ondas do cérebro diferentes.
Okay.
E então, quando tu tens uma música que te faz lembrar qualquer coisa de bom, é sempre uma zona frontal que é ativada. Eles fizeram aquilo através de ressonâncias e outros exames. Mas há pessoas que têm, quando ouves uma música, deixa eu ver se isto é giro, desperta outra zona do cérebro diferente. E eu estava a pensar, eu tenho esta zona do cérebro.
Super sempre a trabalhar.
Porque eu gosto de sempre estar a ouvir um bocadinho. E de vez em quando aparecem surpresas como esta.
Que giro.
E esta música do James Vincent, ainda por cima, tem uma coisa que eu adoro fazer, que é juntar duas áreas que eu gosto muito, que é a arte e a medicina.
Uhum.
E que o James Vincent, a história, o que a letra diz, é alguém que está um bocadinho farto de estar numa cidade e decide ir para uma floresta, não é? Viver no campo. Mas está sempre à espera que alguém vá ter com ele, não é?
Ser explorador.
É um explorador, mas é um explorador à espera que alguém vá ter com ele. Não esteja
sozinho.
Vai descobrir. Porque ele diz sempre, se o meu coração parasse, chegarias a tempo, não é?
Exato.
Ele estaria sempre à espera de poder ser socorrido, não é? E é uma música belíssima. É um personagem engraçado, o James Vincent, porque ele começou como um cantautor, ele é de Dublin, é um irlandês,
sim,
não é?
Sim.
E depois faz três álbuns assim, neste registro assim, folk rock, não é? E depois envereda para uma coisa tecnológica, um disco completamente maluco. Diz que já está arrependido e voltou agora a fazer.
Foi uma experiência. Uma exploração que ele fez.
Foi isso.
Ah, mas é muito bom e de facto o título é muito sugestivo e a história é muito bonita e também muito parecida com a tua, não é? Porque tu também tinhas este gosto, também por teres crescido na Madeira, também tinhas muito este gosto da exploração, não é? Da natureza,
tinha, não que fosse propriamente um explorador, mas era o que eu queria fazer. Eu quando era miúda, a melhor coisa que me podiam oferecer era um livro de animais ou da natureza, era o que eu queria. E lia aquilo de ponta a ponta, sabia os animais todos e as bicharia toda, e queria ser zoólogo. Claro que depois que ele havia poucas oportunidades de ser zoólogo em Portugal, e acabei por tratar o bicho humano, não é?
Exatamente.
Fui para a medicina, onde tu consegues fazer explorar muita coisa, não é? Há tanto conhecimento,
sim,
tanta
claro.
Coisa nova, que a exploração passou a ser dentro dos limites,
claro.
Não é? Com o aparecimento da internet e das coisas todas, o
claro.
Acesso tu tens a... as novidades do ponto de vista
múltiplo,
médico ou da música, ou do que quer que seja
sim.
E portanto todos somos exploradores e
claro.
Essa exploração da vida é espetacular.
Essa tua curiosidade é muito boa, não é? É muito saudável, é muito, muito refrescante, não é? É muito, muito
nossa,
válida.
É o que me faz como pessoa, mesmo como médico, quer dizer, eu escolhi uma especialidade que é a medicina interna, que é uma especialidade muito ampla, não é? Não tem fim, nós não conseguimos saber tudo. Que é uma, é um,
eu acho
tu
que...
teres conviver com uma especialidade, tu não consegues abranger o saber, porque ele é impossível fazê-lo. Tens de ter a humildade de reconhecer isso e, ao mesmo tempo, tens de ser muito curioso, não é?
Sim,
para poder
estar sempre
a tentar perceber o que é que está a passar à tua volta com as pessoas.
Eu acho que enquanto estudei, eu tive sempre esta noção, eu que estou numa área muito específica, que é a alergologia, mas... Para mim, um bom médico de medicina interna é o melhor médico que pode haver. E não é por tu estares aqui, é mesmo porque eu acho que é exatamente isso. É uma especialidade muito abrangente e que toca em muitas coisas. E é uma especialidade muito, 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 muito difícil.
É verdade.
É difícil,
é muito difícil lá estar todos os dias. É verdade.
Os meus parabéns para os colegas da medicina interna, porque de facto
os da MGF também. Os pediatras,
são difíceis.
Os médicos generalistas.
São difíceis.
Temos essa particularidade. Quase todos somos muito curiosos.
Mas a medicina interna lida muito com os doentes com muitas comorbilidades, os
claro.
Doentes terminais, os doentes pesados, e portanto
é verdade,
e portanto é preciso saber muito e ter uma capacidade ali humana muito...
Portanto,
vocês são incríveis.
Acho que quem gosta, gosta.
Eu acho que sim, ainda bem. Bem, então, esta quarta música que tu trouxeste é engraçado porque o nosso último convidado trouxe exatamente a mesma música, o Tose Brito, adorei, e trouxe exatamente esta música da Sílvia Pérez Cruz, do Deve Llorar, que é lindíssima.
É maravilhoso.
É lindíssima e intemporal. E só por isso, vamos ouvi-la outra vez esta semana. Vamos embora.
Deve llorar. Y ya ves, casi siento placer. Debí llorar de dolor por vergüenza, tal vez. Debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves, ya apenas estoy triste y sola, y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, ¿por qué? ¿Por qué?
Bem, com certeza que poderias ter escolhido outras músicas de Sílvia Pérez Cruz, mas esta Deve Llorar é de facto
marco.
É muito emblemática, exatamente. Lembras-te quando é que te apaixonaste por esta música?
Sim, não sei, 2 ou 3 anos. Foi uma descoberta incrível. Andava a querer ouvir um bocadinho do que havia do novo jazz espanhol e encontrei ela, depois andei a pesquisar um bocadinho sobre ela. personagem, não é? Porque ela canta flamenco, canta jazz, canta tudo e mais alguma coisa.
Sim.
Tem um espetáculo agora, ela tem um espetáculo agora em Lisboa, aqui perto, em junho. Ela tem uma ligação grande a Portugal, tem uma irmã que vive no Alentejo, diz que escreve cá muitas vezes, tem canções em português, a canção do mar, canta em português.
Ok.
E tem, eu julgo que a mãe dela se chama Glória, e a irmã também. E então o cunhado estava sempre a dizer Glória é o meu amor. E ela tem uma música que se chama Glória é o meu amor, escrita em português, que eu acho delicioso.
Tão
e
bom.
Este disco, isto é um bolero dos anos 60. Quem talvez a pessoa mais famosa cantou isto foi o Pablo Milanés, mas esta versão.
Esta versão é linda.
Com este trio do Javier Colina é brutal. Mas é o disco coisa... é todo incrível.
Incrível como já trouxeram várias músicas de Sílvia Pérez Cruz. Eu acho que é das intérpretes mais trazidas aqui aos Melómanos.
É engraçado.
Já há uns 4 ou 5 Melómanos trouxeram músicas dela. E ainda bem, porque são realmente lindas. Bem, por falar nisso, este quinto tema que trouxeste aqui é de um cantor que eu adoro e que vou ver ao Alive agora, vais, em julho. Ele vem cá.
Não sei, quem é? Eu já não sei
o Michael Kiwanuka.
Ah, tem que ver.
Worry Walks Beside Me. Enfim, vamos ouvir e já falamos.
Worry walks beside me every day. They say I should run, but it's coming my way. I'll be doing fine if you just leave me behind. It's coming all over when under my skin. Says if I follow, I will die like a king. I'll be doing fine if you just leave me behind.
Este homem tem uma voz muito diferente, o timbre dele, não é? O timbre dele é muito diferente daquilo que nós costumamos ouvir, não é? É muito. E depois tem uma forma, uma interpretação, uma coisa, não sei.
Eu adoro.
É muito diferente. É muito
este bonito. Foi do primeiro álbum dele, não é?
Uhum.
E ele tem uma história de vida difícil. Os pais dele eram refugiados do Idi Amin, portanto vieram do Uganda, e ele cresceu no Reino Unido. E este primeiro álbum dele, na altura, foi logo um sucesso tremendo, porque é de facto tão bom, que é impossível não gostar. Eu gosto muito desta música, que me identifico muito com ela. Eu sou o filho mais velho, deves ter feito o mesmo ao cá em casa, porque todos nós temos um estigma que somos sempre, temos sempre alguma coisa atrás, estamos sempre preocupados com alguma coisa, que é o que os nossos pais nos façam. E cada vez que ouço esta música, aliás, quando tu pediste para fazer isto, eu lembrava-me que eu tinha lido um livro. Depois fui reler, que é Os Dados Estão Lançados, do Sartre. É uma coisa muito pequenina, que são Worry Walks Beside Me, tu estás a ver a dúvida, não é? Andar sempre alguém, a preocupação ao pé de ti. Nos Dados Estão Lançados, há duas pessoas que morrem no contexto de uma revolução. E quando morrem, o corpo está no chão, mas eles vivem no meio das outras pessoas.
Okay.
E não conseguem perceber porque é que ninguém lhes liga, ninguém fala com eles.
Okay.
Depois começam-se a habituar e começam-se a perceber como é que conseguem distinguir os mortos dos vivos. Primeiro é que os vivos são sempre cheios de pressa e os mortos não têm pressa.
É,
e outro detalhe que é muito giro no livro, é que, e isso é que me fez lembrar a música do Kiwanuka, é que está um fulano a passar na rua, assim com um ar meio desgraçado, e atrás dele vão todos os antepassados dele a insultá-lo, e sempre assim com um ar muito zangado com ele, porque ele destruiu a reputação da família toda. E estão à espera que ele morra, porque ele não ouve os insultos, e está ali muito preocupado que lhe aconteça alguma coisa. E assim é o que o Anuka, e o Worry About Suicide.
E ele fala disso, exatamente, sim. E nós ficamos, e é engraçado como a própria música, além de falar disso, não é? A própria intuação e a maneira como ele explica e como ele canta, parece um lamento, não é? E nós ficamos, ficamos com essa sensação.
Exatamente. É verdade, mas ao mesmo tempo também acho que há ali uma fase de esperança que ele algum dia acha que vai conseguir ultrapassar aquilo e dar o salto e ser feliz.
Acho que sim. Espero bem que sim. Eu sou completamente fã deste homem.
Completamente.
E eu nunca ouvi ao vivo e estou desejosa. Portanto, dia 11 de julho.
Vamos lá.
Estar para ouvir. Bem, e por falar em homens incríveis e que fomos ver ao vivo até...
É verdade, encontrámos lá.
Encontrámos, exatamente. Trouxeste aqui a sexta música deste grupo brasileiro que agora está em stand-by, mas que é capaz de voltar, não
Espero
é?
Que sim, dizia sim.
Com o Tim Bernardes aqui em modo de vocalista. Foi este concerto que fomos ver há uns 15 dias e que nos encontramos felizmente lá. O Terno. E a música chama-se Para Sempre Será. Vamos ouvir e já falamos.
De vez em quando na vida se pode encontrar até amar. Existem muitas ciladas e muita ilusão. Existe gente afobada e idealização.
Terno, o Tim Bernardes, isto é uma nova geração de música brasileira, não é? Com uma qualidade elevadíssima, eu acho, com letras lindas. E o Tim Bernardes já escreveu para uma série de cantores brasileiros, Maria Bethânia, Gal Costa, para uma série de coisas. E depois ele tem uma forma muito única de interpretar, não é? Como também podemos ver ao vivo, e aqui no Terno, este álbum é todo incrível. Quem é que te apresentou o Terno? Lembras-te?
Não me lembro.
Foste tu que também descobriste nas tuas...
Não sei. Por acaso, às vezes, nós conseguimos identificar isso, não é? Mas foi...
Pensei que pudesse ter sido o António, assim. Não foi.
Não, eu aprendo muita coisa com os meus filhos.
Pois é,
nós partilhamos
isso,
muita
isso.
música. E eles têm gostos musicais que, em algumas coisas, são... tem alguma influência, seguramente, mas dão-me a apresentar muita coisa
gira. Claro, imagino.
E diria que não tanto, talvez a Francisca ou a Leonor pudessem, por exemplo, ou mesmo a Carlota. O António seria mais um Paulo Nutini ou uns 1975 que vamos ouvir depois, isso, seguramente. Mas aprendo com eles e também aprendo com os meus médicos mais jovens, muitas vezes falo músicas com eles.
Tão bom.
E cheguei a ter um grupo na internet em que trocávamos, de vários países, trocávamos músicas, não é?
Sério?
Músicas italianas e melhor portuguesas.
É
giro que se farta.
Tens que mandar.
Mas
é que mas ainda giro. Funcionam?
Que já pouco. Mas ainda tenho dois ou três com que trocamos. Sim, ainda trocamos.
Isso é verdade. É incrível.
Não, é bom, porque as culturas são diferentes e assim estás sempre.
É rico.
Sempre a aprender.
Claro.
Aqui
o terno, como é que surgiu?
O terno é incrível. Não sei se viste agora quando o Tim Bernardo esteve cá, que uma das reportagens que houve num jornal qualquer dizia que ele estava aos ombros da música brasileira, não é? A ideia de estar aos ombros é sempre uma coisa muito engraçada, porque há uma lenda antiga que se diz que nós estamos aos ombros de gigantes, até o Humberto Eco fala disso, não é?
Sim.
Que é, vês mais longe, porque
claro.
Estás aos ombros de alguém, portanto o horizonte consegues ver sempre um bocadinho mais. E eu acho que o Tim Bernardo está a conseguir fazer isso, porque... Sobretudo com o terno, porque tem mais uma parte orquestral do que quando é ele sozinho, a densidade é brutal. O poema é maravilhoso.
O poema é lindo.
Tem uma mensagem linda, não é?
Lindo.
Tudo vale a pena.
Sim.
Mesmo as coisas quando terminam, se forem boas, vale a pena ficar com a recordação dela.
Vale,
portanto,
claro.
É muito otimista isto, não é?
Se
nós temos
forem
que usar
bom,
a vida.
Se forem
tem que
bom,
ser em bom,
mesmo que acabe, epa,
tem
vale
que ser em
a
bom.
Pena, não é? É incrível. Se for mal, pronto, nunca valeu a pena. Mas se for bom, mesmo que acabe, é de acontecer.
Eu acho que isso é uma lição para nós, que é o
sim.
poder
usufruir.
Gostar das coisas que se fazem usufruir, não é?
A experiência,
claro,
não é?
É sempre bom, é sempre bom.
Não, bem, eu adorei o concerto. Eu já o adorava antes de ir, mas depois adorei o concerto e adorei que tu tivesses trazido. Epá, adorei. E este poema é lindo, este poema cantado e interpretado por ele é lindo mesmo. Bem, sétima música que o Francisco nos trouxe, aqui de Ray LaMontagne, Such a Simple Thing. Vamos ouvir e já falamos. Vamos lá.
Baby, it's been a long day, baby. Things ain't been going my way, you know what I need. Clear my mind.
Isto, Ray LaMontagne, mais outro poeta, não é? Isto quer dizer, ainda dizem que não há música que uma pessoa descubra e que os grandes artistas são todos lá ao fundo. Não é verdade.
Não, eu acho que deve haver em todo lado, não é?
Mentira, é mentira.
O Ray LaMontagne é vive num rancho, isolado de tudo.
Uhum.
A mim faz-me lembrar, isto é um tipo de música que se pode classificar como um género que é americana.
Uhum.
Chama-se mesmo assim o género.
Americana.
E que faz-te sempre lembrar estas guitarras, parece que ele está num... Tens aquelas estradas
aquelas
infinitas, tipo Road 66, não é?
Uhum.
E ali com o deserto ao lado. Tudo isto tem, faz passar um bocadinho isso. Além de mais, é um poeta maravilhoso. Esta, uhum. esta música tem um verso que eu adoro, que é My heart is like a paper, yours is like a flame. Portanto, aquilo quando estão os dois juntos, nunca acaba. Há sempre problema, que um sai sempre buscado. Mas é uma das virtudes desta música, é de fazer lembrar, fazer deslocar para outra realidade e para poderes pensar que estás ali tranquilamente.
E tens a capacidade, parece que eu ouvi a música e parecia que já estava noutro sítio qualquer.
Esta guitarra,
não é?
É incrível.
É transpõe-te ali para qualquer outro sítio que não o teu e lá vais tu.
É verdade.
E é bom. É bom esta música que nos permite fazer uma evasão, não é? A música tem este.
A música tem esta
missão,
pode ser,
não é? Tão
pode
boa.
Pode ser uma coisa muito introspectiva e nós podemos ter sensações diferentes consoante a hora do dia,
uhum,
ou consoante a nossa vontade,
sim,
ou
sim,
o nosso
sim.
estado de espírito, não é? Mas há algumas músicas que nos fazem sempre ficar satisfeitos
sim,
contentes.
Devem
e
ativar lá as tais áreas. O lobo frontal, aquele teu lobo está muito.
Já está
nova, está super estimulado.
Está queimado.
Bem, então, oitava música que o Francisco trouxe aqui, Jimmy Scott, Everybody Needs Somebody. Concordo com o Jimmy Scott, vamos lá ouvir.
Everybody needs somebody to lend a hand, to understand, and so do I, and so do I. Everybody needs somebody to be his own, his very own, and so do I, and so do I.
Então, everybody needs somebody, isto é uma verdade lá para Alice, não é? Há quem ainda não ache, andam enganados no mundo, talvez, andam enganados no mundo. Mas tens alguma história com esta música,
olha,
Francisco?
Olha, aquilo que eu te contava há bocadinho de gostar de, muitas vezes, de conhecer um bocadinho mais em detalhe algumas músicas, por exemplo, o Jimmy Scott,
uhum.
Jimmy Scott tinha uma doença genética,
uhum.
que é o síndrome de Kallmann, que é uma coisa muito rara, em que há um hipogonadismo, portanto ele não tem as hormonas sexuais,
okay.
portanto ele não tinha o desenvolvimento durante a adolescência dos caracteres sexuais secundários.
Okay.
Ele com 37 anos media 1,5 m.
Oh.
Se fores ver, ele morreu velhote, com 80 e tal anos,
okay.
com uma altura normal, portanto deram injeções com a hormona de crescimento
okay.
e ele normalizou okay. a estatura,
certo.
Mas a voz não. Se ouvirem
okay.
com atenção a voz tem um timbre muito feminino.
Ficou sempre muito fininho.
E ele era mesmo baixinho, ele aparece,
uh-huh.
lembras do Twin Peaks? Há uma
sim.
fase em que ele aparece que era tipo um anãozinho, meio que ele era fininho.
Sim, 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 sim.
E
sim,
cantava sim. o Sycamore Trees num sítio escuríssimo.
Ah, ok, já estou a ver.
Mas depois, ele teve afastado durante, pá, 40 ou 50 anos, ninguém lhe ligou, mas no fim da vida foi recuperado. E o Ray Charles dizia sempre que ele era a demonstração de como se pode sofrer e ser bom músico. E dizia o Ray Charles que também tinha o seu handicap,
exatamente,
não é?
Exatamente, claro.
Mas ele tem músicas lindas. O Guilty também é outra música espetacular dele.
Vou ouvir.
E esta espero que tenham gostado.
É linda e dá logo vontade de dançar, de
completamente,
facto.
Completamente.
Dá logo vontade de dançar. Jimmy Scott, temos todos que ouvir um bocadinho mais. Muito, muito bom. Bem, agora vamos aqui passar para a tua nona escolha. Este intérprete relativamente recente e que até os meus filhos, alguns os meus filhos mais velhos são fãs dela, Lana Del Rey, aqui acompanhada por os The Bleachers, neste Margaret. Vamos ouvir.
This is a simple song, gonna write it for a friend. My shirt is inside out, I'm messy with the pen. He met Margaret on a rooftop, she was wearing white. And he was like, I might be in trouble. He had flashes of the good life. He was like, should I jump off this building now or do it on the double? Cause baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble. When you know, you know, it kinda makes me laugh. Running down that path when your good is gone. Cause when you know, you know,
the words all my friends, with their red flags, their white knives, their black eyes, and their blue eyes. If you're asking yourself, how do you know? And that's your answer. The answer is no. Gotta run, 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 run. Your head's on fire. Run away like your head is on fire.
Cause baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble.
Bem, Lana Del Rey é assim uma das novas vozes, não é? Desta nova geração, e acho que é muito, muito interessante teres ficado assim encantado com ela, porque, pronto, porque ela além disso, estavas-me a dizer agora off the record, que ela além disso ela escreve, não é?
Ela
é poetisa.
Ela editou o ano passado o primeiro livro de poesias dela, ela escreve grande parte das músicas dela. E,
portanto, não
e
é um ícone só uma para... voz, não é?
Não é só uma voz, ela tem... faz muito lembrar aquela cultura beatnik, ela tem muito de Califórnia, não é, na nossa cabeça,
sim,
o glamour
sim.
todo,
sim,
já foi considerada as mulheres mais sexys do mundo.
Sim, ela é bonita, é uma mulher interessante,
interessantíssima,
não é?
E este, os adolescentes adoram, a minha filha Carlota adora, já
sim,
não é adolescente,
sim.
já é adulto, não posso dizer que é adolescente.
Mas
Lana Del Rey tem particularidades muito engraçadas, tem muitas músicas... contam histórias, e aqui a generosidade dela foi o... deixa eu ver se eu tenho aqui a cábula, como é que ele chama? O Jack Antonoff, que é um produtor de discos da Lana Del Rey e também da Taylor Swift, por exemplo. Ela escreveu esta música para ele, ofereceu-lhe.
Uau!
Ele estava para casar, namorava com uma atriz muito conhecida que é a Margaret Qualley, que é filha
da
Annie MacDonald.
Sei quem é.
E do quatro casamentos e um funeral,
sei,
não é?
Sei.
E a filha, que agora também é uma atriz muito conhecida.
Sim, que fez aquele filme agora do Tarantino.
O Strange Things, e fez o outro que estás a dizer, que é o
Once Upon a Time in Hollywood. Exatamente.
Pronto. E eles estavam para casar,
okay.
E esta música, ela... fez para o casamento deles. Tanto que no meio da música diz lá The Party's in December 18th.
A sério?
Sim.
E eles
casaram.
Casaram.
Não sei se casaram no mesmo dia, mas casaram ano passado. Imagino que tenham comentado a música. E é muito giro, porque conta o encontro dos dois, não é? Que elas estão as duas numa festa, a Margaret vestida de branco, e aparece o Jack e diz isso, se calhar estão em sarilhos, quando olha para ela, não é?
Que engraçado.
E depois ela ouve-se a voz em surdina, When You Know, You Know. Estás lixado. Estás a apanhar.
Já está.
E é uma música linda, linda, linda.
Que giro. Bem, a história é incrível. Vou ouvir com mais atenção. É. Que giro. Sim, ainda por cima conseguimos visualizar. Ela é linda.
Ela está vestida de branco.
A Margaret é linda.
E o outro, se calhar, estão em sarilhos.
Ela é linda. Ela é linda mesmo. Bem, muito bem. Olha, bela história. Sim, senhora. E bela amiga também, portanto é uma poetisa, mas que ainda teve
a generosidade de fazer isso para os outros, não é?
Fazer para os amigos, muito bem. Bem, então vamos acabar aqui em beleza com esta décima música que o Francisco trouxe, de 1975, neste Mine. Vamos ouvir.
There comes a time in a young man's life. He should settle down and find himself a wife. But I'm just fine, 'cause I know that you're mine.
Resolveste acabar aqui as tuas 10 músicas desta, pronto, trouxeste estas 10 músicas naquele momento, neste Mine. Esta banda também é incrível. Estavas-me aqui a dizer que eles vêm cá ainda por cima. Vais ter
para a semana ou daqui a 15 dias, eu vou ver.
Que maravilha.
Eu e a Carlota, a minha filha mais nova, estamos os dois lá no campo pequeno.
Tão bom,
Já os tive a oportunidade de ver. É uma banda incrível. Porque tem uma sonoridade que é uma sonoridade muito atual,
uhum.
E ao mesmo tempo podiam ser dos anos 70. Tem muito musical,
sim,
tem muita
sim.
melodia, tem muita orquestra, tem muito conjunto. E as letras são sempre um bocadinho incríveis, porque são surpreendentes em algumas coisas.
Uhum.
Esta, por exemplo, começa por dizer que ele está em idade de pensar em casar.
Uhum.
Mas que não vale a pena porque I feel your mind. Não assumo o compromisso.
Não vale a pena.
Mas depois é engraçado ver que isto é relacionado com o Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Começa
Sim.
exatamente assim, com o livro, a primeira frase, e foi
Sim.
aí que eles foram buscar isso.
Sim.
Diz que toda a gente sabe, ou é bem sabido, que um homem rico, na altura certa, tem que procurar uma mulher para casar. E ele diz, não é preciso.
Afinal, não é preciso ainda.
Mas o Matt Healy, que é um tipo, um personagem, não é? Que agora tem tido imensos problemas.
Uhum.
Aliás, na música eles dizem, às vezes sinto-me que sou o super-homem, porque eles metem-se em sarilhos. Eles agora durante um concerto na Malásia, ele beijou outro na boca, aquele filme de problema, acabou logo o concerto.
Na Malásia,
foram presos.
Se fosse aqui,
exigem não sei
daquela.
Quantos milhões. Tem sido um problema. Esta música eu trouxe-a por uma particularidade, porque tem uma sonoridade diferente, não é?
Uhum.
É o que eles dizem, que se o Gershwin fosse vivo, gostavam que ele fizesse. E tem um bocadinho de John Coltrane,
uhum,
que é o tributo
bom.
A John Coltrane, que é aquele saxofone
sim,
que soube
sim,
na
sim.
música, e é um musiquinho brutal.
Eu adoro jazz, portanto, tudo que meta jazz está sempre bem, não é? Ali, aquele toque é bom. Bem, foram 10 músicas que eu acho que têm assim compõe um buquê muito, muito coerente, não é? Eu acho que há aqui uma coerência nas músicas que tu trouxeste, muito, muito bonita, e que eu acho que de alguma forma parece que elas fazem todas parte de uma imagem. Eu acho que é muito interessante. É muito bonito, acho que estão todas um bocadinho alinhadas.
Dia. Se calhar no outro dia era um bocadinho diferente.
Se calhar, mas olha, eu adorei a deste dia, adorei a deste dia. Podes-me sempre mandar de outros dias.
Passas a fazer parte do tal núcleo que vamos trocando músicas uns dos outros.
Exatamente.
Acho que sim.
Exatamente.
Não, tive todo o gosto.
Olha, foi incrível. Queria só perguntar-te uma última coisa que costumo perguntar aos nossos melómanos. Imagina que hoje é uma sexta-feira à tarde, temos esta sorte, não é? De estarmos aqui com alguma calma a gravar o episódio, mas imagina que agora o mundo inteiro tinha aqui este bocadinho para nos ouvir, que sabemos que na prática é difícil, porque, enfim, o enquadramento social e político não é o melhor. E com as divergências todas cá, enfim, nos continentes e tudo, e as questões todas bélicas e de pobreza, mas que nos dissesses uma coisa que tu, ainda por cima com tanta experiência humana e com na tua clínica, dá tanto tempo na tua prática clínica, uma coisa que tu achas que nos falta a nós, como sociedade, para vivermos um bocadinho melhor o nosso dia-a-dia. Uma dica prática para vivermos todos um bocadinho melhor e que tu achas que falta nas pessoas.
Eu acho que o que falta mais nas pessoas é o parar. Se nós olharmos uns para os outros, conseguimos perceber as necessidades que as pessoas têm. Acho que vivemos muito depressa. Eu vivo muito depressa.
Uhum.
E quando tenho tempo, isso faz-me poder perceber as outras pessoas de outra maneira. Uhum. Acho que fazendo isso, no fundo, acho que o ser humano intrinsecamente é bom.
Uhum.
E tendo as condições para isso, vendo as possibilidades que tem de ajudar os outros, acho que o tempo ajuda a que isso possa acontecer.
Acho que é uma ótima dica, porque realmente vivemos todos a correr. Eu também vivo, e muitas vezes confundimos isso com coisas positivas, não é? Mas muitas vezes, de facto, também temos que parar, temos que saber que dizer que não, temos que ouvir o corpo, não é? Temos que...
Eu acho que apesar de tudo, nós que convivemos muito com o sofrimento das outras pessoas, conseguimos relativizar um bocadinho as coisas, não é?
Uhum.
E perceber aquilo que se pareciam serem coisas um bocadinho artificiais, quando dizia o que interessa é ter saúde. E nós pensávamos, a saúde não chega, mas se calhar sem saúde temos problemas.
Importante.
E portanto nós temos que aproveitar quando estamos bem, temos que aproveitar os nossos amigos, a nossa família.
Claro.
E tentar aproveitar desta vida os bons momentos para ficarmos com eles.
É mesmo isso, concordo plenamente. Bem, depois do Francisco nos ter dado aqui estas 10 músicas e de nos ter dado aqui esta dica que eu acho que é tão sensata e importante, vou só falar aqui um bocadinho, fazer aqui uma pequena biografia acerca do percurso de vida do nosso melómano, para vocês o ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Então, o melómano desta semana chama-se Francisco Araújo e nasceu em Vigo em 1966. É assumidamente uma mistura de madeirense e galego, pelo lado da sua maravilhosa mãe, que tenho a alegria de conhecer, um mulherão. Sempre falou espanhol em casa e a música que o acompanhou na infância também reflete as suas origens. António
Machín,
António Machín, os boleros e as grandes orquestras. Foi viver para a Madeira aos 4, 5 anos e aí não falava português. A primeira imagem que tem da ilha é de o acordarem para ver a entrada do Santa Maria, no Porto do Funchal, e sentir aquele casario a derramar sobre as colinas e aquele calor úmido e bom a colar-se à pele. Eu acho que isto é uma imagem...
É mesmo.
É mesmo incrível.
Lembro perfeitamente
é
disso.
É tão bonita, meu Deus. Da Madeira ficou-lhe uma infância feliz e a curiosidade que se foi aguçando pelo mundo gigante que rodeava aquela ilha pequena. Também ficou clara a enorme riqueza de viver rodeado por aquela natureza, bela e impactante. Segundo as suas palavras, a alta montanha da Madeira ainda é o seu local favorito do mundo e é onde se sente mais perto do céu. acima das nuvens e rodeado de mar. Em miúdo, descreve-se como um curioso inquieto, sempre a querer ver e conhecer coisas e agarrado às saias da sua mãe, a dizer que estava aborrecido sem nada para fazer. Ou então feliz a correr atrás de uma bola ou a subir às árvores, claro. Diz-nos com graça que felizmente não chegou a aprender a tocar nenhum instrumento, porque é um desastre musical assumido. Deve ter sido as poucas coisas em que falhou. Frequentou algumas das escolas do Funchal, como a Escola da Carreira, a Bartolomeu Prestrelo e o Liceu Jaime Muniz. Depois disso, aos 18 anos, veio estudar medicina para Lisboa, para a Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria. Diz que foi na adolescência que começou a ouvir as músicas que o definem mais, até porque a adolescência é a altura, por definição, em que nos definimos como indivíduos. Recorda-se do Breakfast in America, do Supertramp, que os pais lhe trouxeram de Londres, em 79, o Zenyatta Mondatta dos Police, de 80, que ouviu tanto, mas tanto, que chegou a gastar as espiras do disco.
Era, ele punha-se a agulha e ele deslizava.
Ai, que maravilha! Ou o War, o disco War dos U2, de 83, que foi uma bomba perfeita na sua cabeça, pois nunca tinha ouvido música de protesto daquela dimensão. Como o rock a mostrar aquela sua face mais contestatária. Depois, paralelamente, a descoberta dos The Doors, através do American Prayer, o álbum póstumo com o Jim Morrison a declamar Is Everybody In? The Ceremony Is About To Begin. É realmente é muito emblemático. Quando questiona acerca do momento em que soube que queria seguir medicina, diz-me surpreendentemente que foi mesmo muito tarde. Sempre gostou mesmo foi de ciência, adoro isto, e durante vários anos o que o fascinava era zoologia e natureza. Tinha aquela ideia romântica de vir a ser um explorador.
Era assim tipo um Dr. Livingstone.
Que maravilha! Que maravilha! Quando começamos a falar da faculdade, as histórias engraçadas que se vão entaramelando na conversa não são as académicas, mas sim as notívagas. Nos primeiros anos em medicina, foi um mau aluno, imagine só, e pensou muitas vezes em desistir. Ainda esteve a fazer traduções e a dar aulas de português a estrangeiros e de espanhol a portugueses.
Era uma atrapalhada.
Esta experiência fez-lhe entender que não era esse o seu caminho, portanto teve repercussões positivas. Foi aí então que se reencontrou com a medicina e adorou o mundo que se abriu à sua frente. Percebeu que aí podia ser verdadeiramente um explorador, numa área em que o conhecimento se renova todos os dias, como nós sabemos, não é? O nosso convidado afirma que tem dois mentores na sua vida. O primeiro é o professor Pádua, que o convidou para trabalhar com ele, que enorme privilégio, ainda como aluno, e que despertou o gosto pela área da prevenção e da importância da comunicação. O segundo mentor, o professor Douglas Soares, ensinou-lhe que a medicina e a arte podem e devem andar juntas e que a medicina interna é a especialidade certa para quem é curioso e adora desafios, o teu caso. No que diz respeito ao seu percurso profissional, já passou por vários modelos hospitalares diferentes, desde a sua formação em Santa Maria, o principal hospital público de Lisboa, como nós sabemos, passando pelo Hospital Beatriz Ângelo, uma entidade pública ou privada, e estando presentemente nos Lusíadas, uma entidade privada. Como muitos, pensa que o SNS tem um valor inestimável que tem de ser mantido para garantir um acesso justo à saúde. Mas com a complexidade dos cuidados crescentes, por um lado, e o envelhecimento da população, por outro, considera que o país irá necessitar de um Sistema Nacional de Saúde que envolva o SNS, os privados e também, muito importante, as estruturas sociais para garantir uma medicina de qualidade para todos. Atualmente é o presidente da Sociedade Portuguesa da Aterosclerose e sabe, pela sua prática clínica, que é preciso mudar o rumo do controle dos fatores de risco vasculares em Portugal. Paralelamente à medicina, afirma que quer fazer um curso ainda de História da Arte e um outro de Fotografia Profissional, no meio disto tudo. Como principal qualidade no ser humano, aponta a fraternidade, como porta-estandarte no sentido de tratar o outro com carinho, liberdade e igualdade. A característica que menos aprecia é a inveja, pois enche realmente tudo de rancor à volta dela. Concordo contigo. Descreve a sua família como sendo sobretudo calorosa. E eu acho que isto é dizer pouco, porque de facto é uma família incrível. Em comum tem o facto de serem todos curiosos, de espírito aberto e calorosos no trato. E muito mais. Acha sobretudo que são boas pessoas, com toda a indefinição que o termo abrange. Como gosta de sintetizar, tem 4 filhos que se tornaram 4 boas pessoas e isso realiza-nos como pais. O que é que uma pessoa pode querer mais, não é? É incrível. Para o futuro, quando falamos de sonhos a curto e a longo prazo, aponta em primeira mão ser feliz, acho que é o mais importante, e depois voltar a Veneza. Então, que realmente é sempre assim um sítio lindo. Mas como bom explorador que é, desde miúdo, diz que ainda há muitas marés por navegar. Francisco, foi um prazer assim enorme ter-te aqui.
Não, gostei imenso.
Conhecer-te, conhecer estas músicas que tu trouxeste e que tantos de nós ainda não conheciam. E que não conhecíamos, conhecer estas tuas outras facetas para além desta tua faceta de médico, de clínica há tantos anos e que já ajudaste tanta gente que nós conhecemos, é verdade, e de uma forma tão meritória, as coisas que tu tens feito pelos teus doentes, a família maravilhosa que tu criaste com a Betty e pronto, e os teus filhos que são boas pessoas, pessoas íntegras e muito abertas ao mundo e aos outros e preocupados com o mundo. Portanto, olha, foi assim um gosto. E obrigada por estar na nossa vida.
Eu que agradeço e eu acho isto uma coisa espetacular do que tu tens feito ultimamente.
É uma coisa assim, amadora, mas feita com muito amor. Assim, para pessoas, para conhecermos pessoas bonitas e que nos mostram o caminho como tu.
Obrigado.
Obrigada, Francisco. Beijinhos e até para a semana. Obrigada.